todos. Boa tarde, na verdade. Está com uma equalização estranha esse microfone, mas tudo bem. Eu sou o Fábio Olivier, meu colega Leonardo Vaz, né, nós somos embaixadores do projeto Fedora, né, e nós pensamos em conversar com vocês hoje, nessa apresentação, sobre, além de toda a missão do projeto Fedora, valores do projeto Fedora, e fundamentos do projeto Fedora e tudo mais, mas assim, o que o projeto Fedora efetivamente tem feito pelo mundo open source, digamos assim? O que o projeto Fedora contribui, né? Qual é o tipo de contribuição do projeto Fedora para o mundo open source, né? Então, eu acho que a ideia é que seja uma conversa bem... nós temos... não é muita gente, quer dizer, vocês podem, né, podem sentar mais para cá, né, se quiserem, né, enxergar melhor, participar melhor ou algo assim, e vocês façam, podem perguntar, podem participar à vontade, né, fiquem tranquilos, né, para que seja uma conversa. A gente não vai ficar lá em cima até já de propósito, que a ideia é que seja uma conversa, né, em vez de uma palestra.
Algo bem informal, até porque a gente, muitas vezes, durante o próprio desenrolar da apresentação, a gente também vai chamar alguns colegas que estão aqui na frente.
Nós temos outros colegas embaixadores do projeto Fedora aqui também, então nós somos os dois culpados ali, né, mas tem mais algumas vítimas que a gente pode fazer uso.
Tem que haver um limite também no tamanho do campo, né, para botar o nome dos palestrantes, então a gente...
Então, agora que eu precisei, ele não apertou. Então.
As coisas funcionam assim, geralmente.
Basicamente, Léo, queres começar assim, da onde, situando o projeto Fedora no tempo, né, rapidamente, aonde começou a história?
A gente usa até o nome lá do livro do Hawkins. É uma breve história no tempo, porque qual a ideia e qual a motivação dessa apresentação? É tentar sair um pouco do speech, né, do discurso do embaixador do Fedora, e geralmente fala sobre os 4 Fs, né? Quais são mesmo?
Features. Não, freedom, friends, features, first.
Exatamente, né? Então a gente vai focar
basicamente em... é liberdade, comunidade, funcionalidade e inovação. Nós vamos falar hoje exatamente de inovação, né, que é um dos principais fundamentos, né, e a principal missão do projeto Fedora. Então a gente vai tentar falar, afinal, o que a gente faz de inovação em software livre, né?
Perfeito. Até eu queria dizer uma coisa, eu nunca consigo lembrar os 4 Fs sempre na mesma ordem, né? Então o último é sempre forget. Isso. Forgot.
Mas freedom é mais importante, começa com freedom, né? Depois vem a comunidade, friends. Depois a funcionalidade, né, features, e depois a liderança, né, inovação e liderança.
Tem até um detalhe interessante, essa palestra, o nosso foco vai ser nos últimos 2 Fs lá, né? Features.
Exato.
And first.
Features and first. Já falamos, certo, bastante de freedom e friends antes, né?
Ontem nós até tivemos uma apresentação, obviamente não vai retomar alguns tópicos que nós mencionamos antes, né, sobre a história do projeto, etc. A gente vai focar mais no...
Mais na cadência do tempo, assim, o que aconteceu de interessante no Fedora e o que isso representou, né, para o software livre. Basicamente, na questão das funcionalidades sendo integradas e quando elas foram integradas e tudo mais. Né, então, começando pelo começo, né, em 2003, né, o projeto Fedora se tornou... ele já existia... A distribuição de Linux Fedora original, o nome Fedora original, foi criado, na verdade, como um projeto de um professor de uma universidade do Hawaii, em 2002. Né, mas, em 2003... né, ele foi abraçado, digamos, pela Red Hat, né, para transformar o Fedora na sua distribuição comunitária, quando houve daí, então, a necessidade de diferenciar o produto corporativo da Red Hat, o Enterprise Linux, e o produto comunitário, o projeto comunitário, digamos assim. Então, existia essa distribuição chamada Fedora. Em 2003, a Red Hat, né, transformou, então, começou a patrocinar e transformou o Fedora, né, no seu projeto comunitário e no seu grande laboratório de pesquisa e desenvolvimento de funcionalidades e tudo mais. Certo? Então, começou lá em 2003. Né, baseado, a base de onde surgiu o Fedora, né, como a gente conhece hoje, foi o Red Hat Linux 9, né, que também depois virou, para o outro lado, o Red Hat Enterprise Linux para o mercado corporativo. Então, o 9 foi o ponto de divisão, né, e aí, então, surgiram as coisas. Né, isso significa que o projeto Fedora já tem, então, agora está completando 10 anos, né, um projeto já bastante maduro, Né? E então, está falhando já meu bichinho aqui. Né? O que, que a gente tem feito no projeto Fedora, né, nesses últimos 10 anos? Né? Eu não posso ficar muito longe, vamos trocar de lugar. Eu tenho que ficar perto do laptop aqui. Então, começando em 2004, o que, que aconteceu em 2004? Né? De certa forma, em 2003, né, o projeto iniciou, né? Então o que, que fez até 2004? Na verdade, foi um início um pouco mais modesto, um pouco mais devagar, talvez, né? Mas já lá em 2004, né, no Fedora Core 2 e Fedora Core 3, né, a gente tem um ponto bastante interessante que é algo bem, um diferencial do Fedora, né, até hoje, que é a integração da distribuição com SE Linux.
O SE Linux, para quem não conhece, é a implementação de alguns conceitos de segurança, certo? Como o controle de acesso mandatório, o vulgo MAC, Mandatory Access Control, e também o Role-Based Access Control, que é o controle de acesso baseado em identificação de usuário, certo? Obviamente, a gente não vai conseguir cobrir isso aqui tudo agora, mas quem quiser conversar sobre isso depois da palestra, a gente pode conversar no corredor ali, é claro. E é uma das bandeiras do Fedora. A gente trabalha com o SE Linux, e desde então a gente vem confinando os serviços justamente para aumentar a segurança do produto, quer dizer, tentar fazer algo que já saia, literalmente, já seja lançado com uma quantidade de restrições para que...
Exatamente. A segurança, né, já foi, desde o início, uma preocupação importante dentro do projeto Fedora. Naquela época havia sido recém-lançado o Linux Kernel 2.6, né, que já foi utilizado na distribuição. Estava acontecendo uma briga, né, na parte gráfica do Linux, porque o Xfree 86, que era o servidor X que a gente usava até aquela época, na verdade estava mudando de licença, né, e a licença do Xfree 86 passou a ser uma licença que não era bem livre, digamos assim. Era livre mais ou menos. Né, e para o Fedora isso não é suficiente. Nosso primeiro valor é a liberdade, ou seja, a liberdade de software e só entregar na distribuição software livre, só entregar e integrar, né, software livre. Né, então, rapidamente o Fedora adotou o Xorg, né, que era um fork, digamos, do Xfree 86 até o ponto em que o Xfree 86 era livre ainda. Né, e a partir dali, então, foi criado esse novo fork, né, e o Fedora apostou nesse fork e começou a colocar desenvolvedores e mantenedores para trabalhar em cima, né, e trazer ele ao que ele é hoje. Nesse ponto também o Fedora abandonou o Lilo, que era utilizado até então, né, para quem é mais antigo aí lembra, né, de perder o boot por causa do Lilo, atualiza o kernel, né, atualiza o kernel, não roda o Lilo, não boota mais. Né. Todo mundo tinha seu disquetinho de boot na época, né, para se livrar dessa praga. Né.
Bootloader estático, né?
Bootloader estático. E o Groovy, né, na verdade, ainda tem muitas coisas que vocês vão ver. É o seguinte, em 2004, o Groovy ainda não estava muito bem pronto. Né, mas essa é uma característica do Fedora também. Né, como ele se propõe a ser uma distribuição inovadora, né, o Fedora está sempre de olho naquilo que está despontando e que tem o potencial para ser a melhor solução, mesmo que não seja a melhor agora, porque não está pronto, né, mas que tem o potencial para vir a ser a melhor... que a arquitetura está certa, que o design do pacote, do projeto está certo. E aí o Fedora, né, integra e, às vezes, termina de implementar, digamos, de amadurecer, né, dentro da distribuição, já com as coisas rolando. Aí começa todo mundo a usar, começa a dar bug e a gente resolve os bugs. Quer dizer, é usando o software que a gente acha o bug. Né? Então, às vezes, o Fedora tem essa questão assim, de integrar um software que nem sempre está totalmente pronto, mas a gente usa, acha os bugs e melhora. E amadurece. Né?
E sempre retorna tudo para os projetos originais, que a gente
exatamente.
Trabalha em upstream. Eu não vou mudar alguma coisa para melhorar a minha distribuição. Eu vou mudar algo e vou mandar para o mantenedor original, para o projeto original, para que ele possa compartilhar isso com os outros. Que essa aqui é a filosofia do software livre. E, por fim, também o Firefox, né? Que é o caso do browser, né? Saí em 2002, 2003, 2004... as distribuições Linux começaram a trazer aos poucos. Até porque o Mozilla estava, como eu, blotado, né? Estava gordo.
E então, o início é talvez um pouco modesto, né? Mas já existiam algumas apostas. Né? Depois vocês vão ver que nos próximos anos tem sido cada vez mais difícil manter as coisas em um slide. Né? Mas no início era um pouco mais modesto, talvez. Né? Em 2005, Né? A gente só teve uma distribuição naquela época, né, naquele ano, que é o Fedora Core 4. Né? E aqui é interessante pensar que em 2005 já foi feita a integração do Zen, que era, na época, né, o grande virtualizador, a grande aposta de virtualização que existia, né, em termos de software livre. Né? E o pessoal do Fedora já integrou, então, o Zen e passou a transformar já, desde a época do Fedora Core 4, que eu, pessoalmente, nem cheguei a usar. Né? Eu comecei a partir do Fedora Core 5. Eu sou usuário de tudo menos Fedora até alguns anos atrás. E hoje em dia eu sou, acredito completamente no Fedora. Mas, enfim...
Jesus.
A integração com o Zen já naquela época, ou seja, a virtualização não é novidade nenhuma no Fedora. Virtualização pode ser bonito agora ou bonito desde o ano passado ou algo assim, mas desde 2004, né, o Fedora já vinha apostando e tentando amadurecer essas soluções de virtualização que existiam. E naquela época a gente ainda tinha aquela grande ideia, né, da batalha entre Intel, x86 e PowerPC. Será que nós íamos um dia ter, fora máquinas da Apple, naquela época que usavam, né, processador PowerPC, será que ia ter mais máquinas, desktops legais, mais baratos principalmente, né, baseado em PowerPC? Então o Fedora já tinha daí um port para PowerPC com status de arquitetura primária, ou seja, saía o release, né, sempre na data do release saía para Intel e saía para PowerPC também. Né? Enfim, início modesto, mas passando adiante, então, já começa a ver algumas outras, uma outra modificação também, sempre uma modificação meio polêmica. Né? Aquilo que tem o potencial de ser bom, mas que vai causar problema, ou que vai causar polêmica e vai ter que refazer o mundo, o Fedora tem a característica de chegar lá e ser o líder naquilo. Um desses pontos foi o suporte a threads POSIX nativas, né, a popular NPTL. Né, por quê? Porque até essa época, né, as distribuições de Linux, em geral, utilizavam suporte a threads, user threads, né, user level threads. Então, uma thread num processo, na verdade, ela não era uma thread no kernel. Então, ela era um multithreading não tão... como é que eu posso dizer assim? Não tão puro. Né? Digamos assim, tu tinha threads nos processos e não nos...
Em user space ao invés de kernel space.
Quer falar sobre o Smolt, rapidinho?
Uma coisa interessante também, o Smolt, no final da instalação do Fedora, eu não sei se muitos de vocês já perceberam, aliás, quem instalou deve ter percebido, que ele te faz uma pergunta. Cara, eu detectei esse perfil de hardware aqui na tua máquina. Eu posso mandar essas informações aqui? São informações anônimas de hardware, não vai pegar dados teus. Mas qual é a vantagem de você fazer isso? Compatibilidade e também feedback, para que o pessoal que desenvolve saiba o tipo de dispositivo que os usuários utilizam. Então, isso aí, você está contribuindo indiretamente para melhorar, ou até para saber quais são os principais hardwares utilizados para tentar se melhorar o próprio suporte deles.
É uma ação simples, às vezes, mas é uma forma de contribuir também. Muitas vezes, você pega e fala, não, esquece, não manda esse negócio. Né? Mas, às vezes, simplesmente mandar o teu perfil de hardware, e é uma pequena contribuição para o projeto Fedora, mas ajuda a gente a saber exatamente aquilo que está sendo utilizado pelas pessoas, o que é mais prioritário a gente testar também, e o que é mais prioritário a gente resolver bugs e tudo mais. Então, entre tu resolver um bug de uma placa de vídeo, de uma placa de rede que todo mundo usa, ou de uma placa que quase ninguém usa, bom, aí tu escolhe aquela que tem maior impacto na comunidade. E que então, ajuda a priorizar, ajuda a afinar o sistema operacional.
Tem uma coisa interessante nesse slide aqui, que vocês vão começar a ver com mais frequência, que são os destaques em negrito. E é justamente o quê? São coisas que o projeto traz de funcionalidade nova para o open source. São as brigas que o Fedora compra. Entendeu?
São as apostas, né?
Apostas, né?
Em 2007, então, já começa a ficar um pouquinho mais movimentado. As polêmicas começam a aumentar, digamos. Quem aqui nunca teve problema com o Pulse Audio? Quem nunca xingou o Pulse Audio e o Leonard Petering lá, sei lá como é que chama o nome do, né? O cara mais odiado, de certa forma, do software livre e tudo mais, mas na verdade ele é um cara legal. Ele é um cara, até passou um tempo no Brasil, coisa assim, parece.
Sim, ele morou no Brasil,
é, então,
no Rio de Janeiro.
Mas nessa época de 2007, vocês notem que antes disso a gente chamava de Fedora Core.
Inclusive foi, né, aqui que ele aprendeu a esculhambar as coisas, né?
É. Ó, Fedora Core, de repente, virou só Fedora. Né? Por quê? Porque na época existia o Fedora Core, existia Fedora Extras e uma série de outros repositórios de pacotes, era aquela salada, né? Cada um tinha a sua receitinha de bolo, tipo, ah, quais repositórios RPM tu instala no Fedora depois de instalar o sistema? Né? E aí, então, nessa época, houve uma grande integração de vários repositórios, né, de pacotes RPM relacionados ao Fedora. Né? Então, a gente passou a ter o projeto Fedora, que tem lá seus 30 mil pacotes de software ou algo assim. Né? O Fedora absorveu a grande parte dos pacotes externos, digamos assim, que a gente tinha a capacidade de manter, porque às vezes simplesmente não tem um certo pacote porque falta gente, né? Falta mãos. Né? E se vocês têm conhecimento, vocês podem ajudar, né? Com certeza, né? A ter ainda mais pacotes de software, dos milhares que já tem. Né? Mas, enfim, criou-se daí então o repositório do Fedora, né, e o que a gente chama hoje em dia de RPM Fusion, né, que é tudo aquilo que não deu para entrar no Fedora, por um motivo ou para o outro, ou não tinha gente, ou não tinha interesse, né, ou muitas vezes o problema era de licença, porque o Fedora realmente ele só entrega software livre, de verdade, sem pegadinhas, né, e no RPM Fusion, né, tu tem repositório livre e não livre, né, então, às vezes, para habilitar certas features, tipo escutar MP3 ou algo parecido, então precisa instalar o RPM Fusion e tudo mais. Por quê? Porque no Fedora, a gente quer que as pessoas usem um formato livre, como OGG, né? E não formatos que têm patentes e proprietários e tudo mais. Então, houve essa confusão aí um pouco. Surgiu a ideia dos spins, né? E dos live CDs.
Justamente formas alternativas de você distribuir mídia, ao invés de um DVD que tem algo em torno de 4 GB, ou até hoje, um pouco mais em algumas distribuições. E tornar simplificado o processo de instalação e também até testes. Pensa assim, de repente eu quero testar uma distribuição sem instalar porque eu não disponho de espaço. Ou até não sei se vai funcionar no meu hardware. Então, é uma ideia. Então, existe todo um framework, toda uma estrutura dentro do Fedora para você criar spins, são customizações e tal. Mas também isso a gente vai ter um keynote ali no stand, acho que agora de tarde ou amanhã com o Volney, com o pessoal dos embaixadores, mostrando como fazer o seu próprio remix. É.
Mas, enfim, entrando nos negritos, ali, assim, a integração com o Pulse Audio foi importantíssima, porque todo mundo acha que quando entrou o Pulse Audio, o ALSA funcionava muito bem. Ah, ALSA é uma maravilha, não quero Pulse Audio no meu sistema. Mas o ALSA...
ALSA foi muito bom no kernel 2.4, né?
É. O ALSA não tinha uma série de funcionalidades que o Pulse Audio habilita. Então, o Pulse Audio sempre, desde o início, tinha um projeto certo. Talvez faltasse alguma funcionalidade, talvez faltasse aparar um pouquinho as arestas, digamos assim, porque ele era meio afiado. Ah, desculpa. Então, o Pulse Audio é um servidor de som, é o sistema que controla o som, da parte de som da tua máquina. Ele controla o teu hardware de som, né, e as várias aplicações utilizando o som, né, então para poder multiplexar várias aplicações.
Pensa assim, antigamente, como é que você fazia uma aplicação acessar a tua placa de som, barra dev DSP? Ela tinha que saber fazer isso aí, certo? Então, para quem utiliza Linux há mais de 10 anos, deve lembrar que se você estivesse tocando MP3 ou qualquer coisa, você não poderia rodar uma outra aplicação.
É, tipo, só uma aplicação poderia rodar de cada vez.
Tá. Né? Então, o que que eles criaram? Criaram o conceito de criar um serviço que permite multiplexar, como o Fábio falou, certo? E as aplicações, ao invés de trabalharem diretamente com dispositivos, conversavam diretamente com esse serviço.
E na época até existiam alguns outros servidores de som, mas em geral eles tinham uma restrição de que todas as aplicações que utilizassem som na tua máquina teriam que ter, utilizar a mesma frequência dos samples, a mesma largura de bits e tudo mais, né? E mesma... questões bem low level, assim, né, de inteiro com sinal, sem sinal, ou seja, a forma de descrever o som tinha que ser exatamente a mesma em todas as aplicações, né, e o Pulse Audio trouxe a ideia de que a aplicação fala aquilo que ela sabe e o problema dele é traduzir isso e mixar todas as aplicações junto e jogar isso na placa de som, né, e em tempo real, né.
Hoje o Pulse Audio, por exemplo, como ele falou, você multiplexa. Então, se você tem um Firefox rodando um vídeo no YouTube e está escutando uma música, você pode controlar independente cada canal de áudio. E que nem o Fábio falou, independente se você tem uma aplicação de música ou está brincando ali, fazendo no baixo nível, você consegue controlar independente um do outro.
Exato, tu pode dizer assim, eu quero que essa aplicação aqui, o som dela vá pelo HDMI, né, enquanto a outra aplicação fica no meu fone de ouvido, por exemplo. Tem vários controles interessantes que tu pode fazer com Pulse Audio e não podia fazer com outros servidores de som mais simples que existiam na época. Só que aqueles simples, na verdade, eram os simples feijão com arroz que todo mundo gosta e tudo mais, né, e então, só que eles eram muito limitados, era só feijão com arroz mesmo, não tinha nenhum baconzinho ali.
Isso aí, né? Inclusive, isso aí trouxe o Linux para frente dentro dos sistemas operacionais com suporte à mídia, né?
É, exatamente, para começar a mixar áudio e tudo mais. Enfim, só que o que acontece? Mais uma vez, o Pulse Audio, quando ele foi integrado no Fedora, ele não estava totalmente pronto ainda. Tinha alguns buracos no meio do caminho, né? Tinha algumas arestas para polir e tudo mais. Mas o Fedora comprou a briga porque percebeu que o design do projeto era importante e era o que seria realmente o futuro, e que a gente tinha que apostar naquilo e terminar de amadurecer aquele projeto, né, custe o que custasse. Né. Além disso, a gente tem a integração do ICT, né, tinha aquela, na época aquela discussão, afinal, Java é livre, não é livre, pode, não pode distribuir e tudo mais, e estava sendo feito, né, o projeto ICT para reimplementar, né, a máquina virtual Java, compilador Java, todo o ambiente de Java, né, com uma licença totalmente livre. Né. Na época foi uma aposta também, né, também causou todos os seus problemas, incompatibilidades, até que as melancias se ajeitaram no, na carroça e a coisa começou a andar.
Também teve um outro divisor de águas, que foi o próprio Network Manager, que é amado e odiado, ao mesmo tempo, por um monte de gente. Mas como a gente sempre, como o Fábio falou lá, é tudo work in progress, né, tá sendo desenvolvido. A finalidade principal do Network Manager é você ter algo simplificado, uma forma simplificada de configuração de rede, e que suporte os vários tipos de dispositivos. Há 10 anos atrás, você fazia uma configuração estática de rede, utilizando arquivinhos dentro do /etc, e utilizando ferramentas como ifconfig, route e outros caras.
Simplesmente, às vezes, tu ir de uma sala para outra e ter que trocar de wireless, de uma wireless para outra, já era um sofrimento, às vezes, né? Ter que trocar de uma rede lá no
iwconfig,
mudar as coisas na mão. O Network Manager tinha a chance de tentar simplificar esse troço todo, mas também de fazer um serviço bem feito. Né? Novamente, o Fedora apostou nesse projeto e deu a cara à tapa, digamos assim, para fazer o negócio funcionar bem e ser um produto, né, de alta qualidade. Para a gente não se alongar demais, chegando em 2008, então, Fedora 9 e 10. Aqui uma coisa interessante, a gente recente tinha falado no ICT, e depois foi liberado o OpenJDK como realmente aberto. Não, agora Java é livre mesmo. Então tá. Beleza, a gente não tem aquele negócio, a síndrome do NIH, Not Invented Here. Né? A gente não vai necessariamente se abraçar numa coisa que foi a gente que fez, então nós vamos fazer isso até morrer. Né? Então, ou que a gente abraçou e a gente vai ficar nisso até morrer e tudo mais. Não. Se existia um padrão que realmente agora era melhor, então, antes a gente apostou no ICT. De repente, o mercado ou a oferta de código livre mudou e o OpenJDK apareceu. Beleza, então tá. Então, se é livre, então agora a gente pode colocar e é melhor que a gente coloque. A gente não tem nenhum medo de voltar atrás nas decisões. É, exato, até hoje, na verdade, o ICT, o WebStart lá, né, é para quando roda applets e tudo mais, ou código a partir do browser, né, o ICT ainda está presente, né, para algumas coisas que talvez não estejam no JDK. Mas a ideia é que a gente não tem medo nenhum de voltar atrás, caso alguma decisão possa ser melhorada, né, um pouco mais tarde. Nessa época, então, foi integrado para o boot do sistema, né, trocar do System 5 init para Upstart, né, que é mais uma decisão que depois foi revista, né, como a gente vai ver daqui a pouco.
Essa paralelização de scripts e a criação de dependência. Porque antigamente o SysVinit, que é um antigão, que acontecia, o que ele fazia? Você precisava carregar um serviço, mas ele não verificava se um outro serviço que era necessário como dependência estava lá. E aí o Upstart já era um pouco mais inteligente e fazia as coisas em paralelo, o que permitia que você tivesse um processo de boot mais rápido.
Exato, boot um pouco mais rápido. E também a gente já começou a ter muitas melhorias no Anaconda, que é o instalador, né, do Fedora. Né? Então, já em 2008 era possível tu instalar, por exemplo, volumes encriptados. Então, se quisesse proteger as tuas informações, no caso do teu laptop ser roubado ou algo assim, podia criptografar o teu home, né? Já era possível redimensionar partições NTFS, né, para caso tu quisesse diminuir, né, a cobertura de um outro sistema.
Ou fazer uma instalação sem destruir o...
Destruir o outro
sistema operacional.
O outro sistema operacional, né? Bom, e o Plymouth foi a questão do boot, daquele boot mais gráfico, assim, que não fica aquele monte de letrinha passando, até porque o boot agora já era também paralelo, né, e o Plymouth ajudava na questão do boot paralelo, né, e em vez de ficar botando um monte de log que estaria fora da, né, de ordem até às vezes, então bota aquela... Né,
uma mensagenzinha,
mensagenzinha gráfica, dizendo, o sistema está bootando e nós vamos tentar fazer isso o mais rápido possível.
Né. E customizável também, que bacana.
2009 chegou, então, com Fedora 11 e 12, né. Outra coisa interessante, né, já começou a ter suporte no ButterFS, que é um sistema de arquivos muito inovador, né, que já existe desde 2009, mas ele até hoje ainda é considerado um sistema de arquivos que tem potencial para ser um melhor sistema, né, de arquivo mais rápido.
O bairrista.
Né, é, o melhor do mundo e tudo mais. Né, mas, enfim, continua o foco em tentar fazer o boot da máquina mais rápido. Né?
Até havia uma disputa naquela época, que conseguia fazer a máquina botar em 20 segundos.
É. A gente lembra que todo mundo falava assim, Paulino, que isso é bom, mas demora para botar, né? Então, nessa época, o Fedora resolveu também abandonar um pouco as máquinas mais antigas que ninguém mais usava, né? Então, não podia mais botar o Fedora em 386 com 16 MB de RAM. Provavelmente já não ia nem funcionar. Né? É, um 486zinho e tudo mais. Né? Então, ó, não adianta... existe, a gente tem que tomar certas decisões, às vezes, seguinte, não adianta tu ficar arrastando, né, um saco de pedra a tua vida inteira só porque tu faz isso desde pequeno. Às vezes, uma vez tu cresce, amadurece, pensa, pô, eu não preciso carregar esse monte de pedra. Então tá, então solta e vai-te embora, né, anda mais rápido. Né? E aí já começou também, vocês viram que lá em 2005 já tinha suporte a Zen, né, 2009 apareceu a ideia do KVM, né, libvirt e tudo mais, então a virtualização continua sendo, e até hoje é, na verdade, uma grande aposta do Fedora. Assim, tá, desde cedo, as tecnologias de virtualização são integradas no Fedora para que amadureçam, né, e sejam utilizadas efetivamente, e que a gente até, usando e amadurecendo, a gente descubra novas necessidades, novas funcionalidades. Né, então o negócio é integrar desde cedo para que a gente descubra até onde aquilo pode ir. Né.
Se der uma olhada, inclusive... Em 2008 foi quando o KVM foi aceito como tecnologia de virtualização no kernel upstream. Então, praticamente logo depois disso aí,
próximo,
o Fedora já trouxe...
É isso aí. O Linux tem acho que o mundo do software livre, mas principalmente o Linux em geral, principalmente tem a característica do release early, release often, né? Ou seja... liberar o código o mais cedo possível, integrar o mais cedo possível para que aquilo amadureça rápido no uso. Claro, haverão alguns bugs no meio do caminho, sim, mas a gente vai fazer muitos testes ao longo dos 6 meses de release. Né? Então, a ideia é que quando a gente lança o produto, lança a nova versão, né, ele já está bem aparadinho. Às vezes, falta um bugzinho aqui, um bugzinho ali, né? Isso acontece com todo mundo. Né? Mas a nossa ideia é tentar integrar e entregar para quem está utilizando o Fedora, a maior quantidade de funcionalidades úteis possíveis, com o menor número de bugs possíveis. Né? Nessa época também já começou a ser integrado, né, e a gente, como a distro começou a ficar muito grande, né, os
e
pacotes
as atualizações
muito grandes,
também.
A gente sabe que, como a gente atualiza muito o software livre, né, a gente tem a chance de atualizar, então a gente abusa da chance de atualizar, a gente atualiza as ganha. Então, quando tu instala no Fedora, qualquer outro sistema livre, né, geralmente tu instala, a primeira coisa que tu faz, que ele faz quando tu pluga ele na rede é atualizar tudo, né, até tu fica pensando, por que eu instalei pelo DVD, né, e tinha exatamente essa história, porque antigamente, antes disso, né, tu baixava lá o DVD, instalava o DVD, aí quando tu plugava, ou já estava plugado na rede, tu rebootava a máquina assim, na tua instalação, a primeira coisa que ela fazia era baixar um DVD inteiro novo de atualizações, né, gigas de atualizações para o Fedora.
Mas hoje é assim, né? Deixa passar 3 semanas depois, por exemplo, de um release, a quantidade de atualizações é grande. Depois
mas,
tende a diminuir.
A gente tem a questão do Yum Presto, né, e dos Delta RPMs, que é o quê? Desde 2009, o Fedora sabe como baixar só aquilo que mudou entre duas versões do mesmo pacote, para que tu baixe o mínimo de bytes, né, de bits possível para atualizar o teu sistema para aquilo que é o mais atual. Tem mais coisa para 2009. Network Manager começou a ter suporte a 3G, né, modemzinho broadband, 2G, 3G, ou seja lá o que existia na época.
ADSL, internet via pombo-correio.
Exato, qualquer coisa que fale IP. Né? Mas, enfim, já começou desde lá e hoje em dia tu pluga um modemzinho, né, um modem 3G, pluga um celular, ou pareia ele para o Bluetooth, ele já sai te perguntando se tu quer conectar e tudo mais, é tranquilíssimo. Mas por quê? Porque já começou muito, muito cedo, né, o suporte a isso. Outro ponto polêmico, de certa forma, para quem usa Linux já há mais tempo, né, quando o GNOME 2 virou GNOME 3, o GNOME Shell, né, não o GNOME 3, porque o GNOME 3, a gente fala, tem gente que reclama do GNOME 3, mas o GNOME 3 é a infraestrutura, digamos assim, o GNOME Shell é que era o problema, né, aquela interface gráfica, eu pessoalmente acho bonito, acabei me acostumando, né, beleza. Né? Não importa que meu computador seja bonitinho, desde que ele funcione bem, né? Tá, beleza. Mas o GNOME Shell causou assim, polêmicas, porque ele muda muito a interface, digamos, ele muda muito a experiência do usuário, né?
Tudo que é mudança traz desconforto. É.
Então, mas já em 2009, né, o Fedora já trazia como preview o GNOME Shell, para quê? Para que as pessoas pudessem ir se acostumando. Né, acho que talvez muita gente não dê muita bola porque continua sendo polêmico e é polêmico até hoje, né? Até hoje tem gente que odeia, né, o GNOME Shell e tudo mais.
Eu vou até fazer manifestação, né, quinta-feira que vem.
É, nós vamos para as ruas, né? Não, mas eu vou para a rua defender o GNOME Shell, acho bonitinho, acho legal.
Pode se pegar, né?
Suporte a System Tap foi integrado, né, para poder debugar o sistema enquanto ele está rodando, debugar kernel e tudo mais, é uma feature mais de baixo nível, mas para quem trabalha com suporte, para quem trabalha com kernel e código low level, né, foi uma coisa importantíssima ter isso facilmente integrado. Né, e acho que a gente pode ir passando um pouquinho mais rápido.
Não, pode ir tranquilo aí, tem bastante coisa indo para frente.
Chegando em 2010, Fedora 13 e 14. Né,
aí tem coisas fantásticas. Quem vem testando recentemente distribuições Linux sabe que sempre soube que instalar impressoras é um sofrimento. Eu tenho um testemunho pessoal, eu comprei uma impressora numa loja dessas aí, e 2010, pouco antes de mudar para São Paulo, e eu coloquei a impressora em cima da mesa, abri, comecei a tirar aquela parafernália de cabo, era uma impressora wireless, mas precisava ser configurada inicialmente com cabo. Tive que usar um outro sistema operacional, obviamente, para fazer a instalação de drivers, para gerenciar recursos básicos, porque não tinha um console, né, uma impressora pequena, mas enquanto... Essa impressora, depois que eu configurei a rede nela, configurei o endereço IP no meu access point e tal, enquanto eu estava instalando uma tonelada de drivers no sistema operacional para que ele tivesse suporte à impressora, no meu laptop do lado, simplesmente, na área de notificação, disse, olha, acabei de encontrar a tua impressora, eu vou instalar o driver para ela, tá bom?
É, isso
me aconteceu. A diferença é que o driver que ela instalava era um arquivinho PPD, que é um arquivo texto.
Isso me aconteceu na casa da minha mãe. Há um tempo atrás, eu estava visitando a minha mãe, e a minha mãe tinha lá, comprou uma impressorinha Epson, acho que HP, alguma coisa que pega pela wireless e tudo, né? E aí eu botei meu laptop e falei, bah, mãe, eu tenho que imprimir um negócio aqui, tu liga a impressora para mim. Né? E ela ligou e falou, vou lá pegar o CD de drivers para ti. Aí eu falei, não, mãe, já está instalando, não precisa. Né? Porque já ela ligou, já mandou um multicast na rede, se anunciou, o Fedora já captou, opa, tem impressora na área. Já começou a baixar os drivers. Né? Eu digo assim, pô, mas já está instalando. Ela fala assim, pô, mas como? Né? As pessoas às vezes não acreditam, né, que tu não precisa ter o CDzinho de drivers. Né? Tu faz uma pilha, usa eles de porta-copos, usa para qualquer coisa.
Até porque o conceito, né, do Linux é diferente. Né? O sistema operacional precisa suportar o hardware, e não o contrário, o que é errado.
Bom, com relação a apostas, como sempre, tentando apostar no que está na frente. Né? 2010, né? Hoje em dia a gente fala bastante em cloud e tudo mais, né? Mas em 2010 já existia a EC2 da Amazon e a gente já tinha Fedora, imagens do Fedora 14 lá, ou seja, tu podia pegar uma máquina de testes do Fedora na Amazon EC2 Cloud lá e dizer, eu quero uma máquina com Fedora 14, ele fala, tá aqui, né? Já estava lá integradinho e pronto.
Se materializava.
Né? Seja, aposta na cloud e na virtualização. Ferramenta de migração de outras tecnologias de virtualização para o KVM e o que é utilizado no Fedora, por exemplo, já apareceu ali.
É um cara que faz esse negócio, está aqui, sentado na frente. Levanta a mão, Midogs.
Levanta a mão. Ele ali.
Ele. A culpa é dele. Tu fez isso.
É, framework de SPICE para visualização de um desktop virtualizado, ou seja, você poder ter desktops virtualizados, ter um servidor com várias máquinas virtuais e entregar só a telinha do desktop lá na máquina, no thin client, ou algo assim, para que a pessoa use e não veja, né, não perceba que está usando uma máquina na rede, né, em algum lugar.
E as manifestações não foram suficientes, e o Gnome Shell moveu de teste para technology preview.
É, ou seja, tech preview é quase, é praticamente um beta já, assim, tipo, ó, tá vindo
vai
aí.
Entrar.
As pessoas estavam reclamando, e a gente estava trabalhando, melhorando. Eu disse, não, calma, vai vir, vai chegar. E aí estava lá o Gnome Shell. Aí chega 2011, né? Oh, meu Deus. Né? Fedora 15 e 16 já vem com o Gnome 13 e o Gnome Shell por default.
Shift happens.
É, aí todo mundo fala, meu Deus, shift. Estragaram o Fedora. Agora estragou de vez. Né? Não. Outra coisa, meu Deus do céu, systemd. Ah, quem é que não reclamou aqui? Acabaram meus scripts de boot, que isso? Eu queria...
Leonard Pottering strikes back.
É, o cara que estragou o pulse áudio, né? O cara que, aliás, que estragou o som do meu computador, agora estragou o boot também. Né? Geralmente era assim que as pessoas falavam, né? Mas na verdade ele criou um sistema de som, né, poderoso, e agora criou um sistema de boot poderoso para gerenciamento, um sistema poderoso também. E as consequências disso a gente vai percebendo aos poucos. Né?
E tem uma coisa interessante. É uma ferramenta que ainda está sendo desenvolvida. Quem trabalha com Fedora e com outras distribuições que vem fazendo a early adoption, quer dizer, adotando isso desde o começo, obviamente, identificam bugs e conseguem observar que ela está melhorando. Mas uma coisa interessante é que, como o câncer, ele começa a se espalhar também. Então, agora ele já começa, além de reescrever o sistema de inicialização, de trabalhar de uma forma inteligente, o systemd, ele também está fazendo uma coisa bem bacana, que é mudando alguns tipos de serviços simples que estão na volta. E até o ano passado, no retrasado, a gente estava numa conferência em São Paulo, e a gente foi jantar com o Leonard, e eu estava sentado na frente dele e perguntei, tá, cara, mas e qual é o próximo passo? Reescrever o kernel? Aí ele...
Portar o Linux, portar o Linux para o systemd. Né? Vamos portar o Linux para a arquitetura do systemd. Né? Acho que essa vai ser... É fazer o que o Emacs não conseguiu fazer, talvez. Né? Mas, enfim, trocar o upstart pelo systemd, apostar que o systemd ia realmente amadurecer e tudo mais. Assim, não dá nem para comparar systemd com o System 5 init scripts, upstart e outras coisas, porque a quantidade de coisas que ele faz para subir um serviço, né, dentro do seu próprio cgroup, dentro do seu próprio sandbox, serviços são subidos dentro de diretórios temporários vazios e feito Sega Root lá dentro, muitas vezes. Ou seja, tem uma série de características interessantíssimas que tu faz no systemd, né, além de dar um boot mais rápido na máquina. Né. Todo mundo fala, systemd dá boot mais rápido. Tá, mas tem muito mais do que isso. Né. Firewalld, né, integrado para...
Firewall comportamental.
Quem aqui nunca subiu um HTTP na máquina, né, só para perceber depois, putz, eu subi o HTTP e não está respondendo porque tem a regrinha lá no firewall que não deixa. Né? Tipo, que sistema burro, né? A gente sobe o servidor e ele não se dá por conta que eu quero que conecte na porta se eu subir o servidor. Né? Mas então, é que pode ser que alguém suba um servidor na tua máquina, né, por ti. Né? E talvez tu não queira que chegue naquele servidor que não é teu, naquele serviço que não é teu.
As pessoas também começaram a reclamar que o nome das interfaces de redes mudaram. Isso já até teve um videocast que o Fábio participou, que o pessoal, um cara foi lá reclamar. Na verdade, as pessoas reclamam porque as pessoas não leem release notes, que são as notas de lançamento, e elas também não sabem de onde as coisas saíram. Então, é muito mais fácil você tentar entender, ao invés de tentar entender o porquê, você reclamar, não funciona.
E assim, às vezes as pessoas pensam, como a Red Hat patrocina o Fedora, e a Red Hat tem muito interesse que o Fedora continue sendo esse grande laboratório de software livre e tudo mais, né, as pessoas falam, pô, a Red Hat manda no Fedora, mas na verdade a Red Hat não manda. Né, a Red Hat participa do projeto Fedora e a Red Hat tem o interesse de que ele continue funcionando bem. Então, o interesse
também
da Red Hat é o quê? É que o projeto continue, né, e não degringole para uma coisa louca. Né, que ele continue focado, continue funcionando, organizado e tudo mais. A partir daí, a gente já deixa tudo para a comunidade decidir, né, para quem está efetivamente participando, desenvolvendo, mexendo.
Aí depois de praticamente...
Então, mas desculpa só, a pergunta que me fizeram, né, naquele webcast foi, por que a Red Hat resolveu mudar os nomes de interface do Fedora? Né, eu digo, pô, mas não foi a Red Hat que começou, né, não foi a Red Hat que quis fazer isso. Né, não foi o Fedora que quis fazer isso, isso era uma necessidade. Né, quem é que as pessoas às vezes julgam uma distribuição por aquilo que roda no seu laptop, que tem uma ou duas interfaces de rede, uma com fio, uma sem fio. Né? Agora, tu pega um servidor lá que tenha 30 placas de rede, 30 portas, tem, cada placa tem não sei quantas portas. Quem é TH7 naquela bagunça lá? Né? Quem é TH12? Né? Ou, às vezes, acontecia o seguinte, tu ligava uma máquina e as placas de rede trocavam de nome lá dentro. Né? Também tinha muito isso. Né? Tu ia lá, a TH7 hoje é a porta, a segunda porta da segunda placa. Amanhã, a TH7 é a terceira porta da primeira placa. Né? Então, era uma confusão isso. Né? Era o nome da placa de rede não dizia nada, não te ajudava em nada. Né? E hoje em dia, pelo nome da interface de rede, primeiro que ele detecta sempre com o mesmo nome, e ele detecta a topologia da placa-mãe. Ou seja, se é uma placa de rede embarcada, ou seja, está lá na placa-mãe mesmo, ou se é uma placa de rede espetada, se está no slot 1, 2, 3, 4 PCI, né? Qual porta dentro daquela placa, e vai ser sempre aquele mesmo nome. Então, fica um nome mais feinho, né? Assim, sei lá, P0, C2, não sei o quê. Né, mas é um nome que, para quem está lá administrando uma máquina que tem 64 portas de rede, né, implementando um switch ou um roteador, né, baseado em Linux e tudo mais, acaba sendo muito mais útil. Né.
Também houveram algumas mudanças interessantes, como o Kernel 3, a série de Kernel 3, alguma coisa também entrou nessa mesma época, em 2012. Alguém ferrou o Grub, na verdade, melhorou. Toda a mudança traz desconforto com o Grub 2. Não era tão bom com o Grub 1, né? E o pessoal também do Fedora unificou os drivers para suporte de XT2, XT3 e XT4. Para que ter três drivers diferentes se você vai trabalhar com o mesmo conjunto de metadados?
Mais mudanças na questão do gerenciamento do hardware e detecção do hardware. Né?
Isso aí foi até trazido por causa do SystemD. Né?
Também por causa do SystemD. Mas é uma evolução, de certa forma. Né? As coisas são trocadas porque elas estavam apodrecendo lá, não estava dando certo, então tinha que ter um sistema melhor para fazer.
O carro está correndo e já está trocando a roda dele andando.
Já nesses Fedoras aqui, em 2011, a gente já tinha, por exemplo, integrado no Fedora. Isso é uma outra coisa que é importantíssimo falar. Né? A pessoa, às vezes, julga uma distribuição por aquilo que vem no DVD de instalação. Só que a distribuição de Linux é muito mais do que aquilo. Né? Tu tem, aquilo ali é 10% é o básico, é o desktop básico, o compilador C e um, sei lá, Apache com PHP, que é o que cabe num DVDzinho de instalação. Os outros 90% da distribuição estão lá nos repositórios prontos para tu instalar. Então, se você quiser montar uma cloud própria, né, tu bota lá um open, tu instala um Fedora desde o 15. Há 2 anos atrás, a pessoa podia ter já a sua própria cloud na sua casa, né, nas suas maquininhas lá, né, instalando OpenStack, né, e outros produtos que eu pessoalmente não conheço, né, mas já estavam integrados, né, múltiplos produtos de suporte a cloud, virtualização, etc. e tal. Né. Há bastante tempo já no Fedora. Chegando em 2012, né, e os slides começam a ficar cada vez maiores. Né. Bom,
alguém mexeu no file system, na estrutura de file system, movendo todos os binários do barra bin e do barra sbin para dentro do barra usr. Inclusive, a gente está aqui hoje tomando o tempo de vocês, justamente por um colega nosso, o Brian Reeves, falou sobre isso aí numa conferência na República Tcheca um tempo atrás, certo? E tem algumas coisas interessantes, mas acho que o principal ponto que dá para a gente falar aqui é sobre a integração do JBoss, como disse o Oliver, né? Hoje o Fedora é possivelmente a melhor opção para quem quer testar um servidor de aplicação de JBoss, por quê? Porque já vem tudo integradinho. Como disse o nosso amigo do Cuiabá lá.
Quem é javeiro quem é javeiro e tudo mais, não precisa sofrer para instalar um JBoss ou algo assim. Não precisa fazer aquela instalação no barra home JBoss ou algo assim. Criar um usuário para o JBoss e socar as coisas lá dentro de qualquer jeito. Zipão, baixar um zipão. Né? Quem é que nunca baixou um zipão, descompactou e saiu rodando em produção já? Né?
E vamos instalar o JBoss e...
Exatamente. Atualmente o JBoss, aliás, atualmente não, desde o ano passado, desde o Fedora 17, tu podia instalar o JBoss, assim, tu instala um servidor com o Fedora, manda instalar o JBoss, já sobe o JBoss e começa a botar tuas aplicações, assim, em questão de, sei lá, 20, 30 minutos, tu já está com o servidor de aplicações no ar. E JBoss, né, cara, é o melhor servidor de aplicações Java, né, open source que existe. Então, a partir daí também, o que a gente vinha falando sobre serviços, a questão da segurança, tu ter os serviços rodando confinados, né, não apenas num cgroup próprio com permissões próprias, mas também num diretório privado, etc. e tal. O GNOME Shell, principalmente, ele é um sistema gráfico pesado, todo mundo sabe disso. Né? Porque ele é mais bonito, mais cheio de transições e transparências, etc. e tal. Ele é um compositor bem complexo. Né? Por causa disso, ele precisava de uma série de acelerações nas placas de vídeo, né, que nem todo mundo tinha. Né? Então, nessa versão do GNOME 3.4, né, o GNOME trouxe a opção de, em vez de cair no modo fallback, ele fazer renderização daquelas questões gráficas bonitinhas por software. Né? Mas os protestos na rua, né, continuavam por causa do GNOME Shell e tudo mais. Outra coisa que começou lá no Fedora 17, né, a preocupação com Secure Boot. Ou seja, lá desde o início dessa conversa do Secure Boot, né, a gente, no projeto Fedora, percebeu-se que isso era inevitável. Os fazedores de hardware iriam vender máquinas com Secure Boot, né, para ter o selinho do Windows 8 e tudo mais. Então, tipo, isso era um mal necessário. Nós teríamos que, de alguma maneira, trilhar esse caminho e fazer o Fedora funcionar em máquinas com Secure Boot.
Run, force, run. Além disso, as pessoas pegaram e quebraram algo que estava muito bacana, né? Mexeram no instalador. Quem instalou Fedora 17 para cá, Fedora 17, Fedora 18, deve ter visto um novo instalador. Mas, cara, toda mudança gera desconforto. Existe uma necessidade de fazer uma série de coisas novas e, obviamente, eles estão fazendo isso aí. Além disso, criaram uma ferramenta nova chamada FedUp. Fedora é lançada cada 6 meses. E a cada 6 meses, muita gente reinstala toda uma máquina. Hoje, você consegue simplesmente pegar e fazer uma atualização completa de um release para o outro, utilizando um conjunto de ferramentas próprias para fazer isso.
Já era mais ou menos possível com o pre-upgrade e tudo mais, né? Só que não era necessariamente algo suportado. Era possível, mas não era necessariamente garantido e suportado. Com o FedUp, ele passa a ser uma...
funcionalidade.
Passa a ser uma funcionalidade suportada e, assim, que a gente quer que as pessoas usem. Né? A gente quer arranjar sarna para se coçar, basicamente. Mas a gente quer que funcione, a gente quer que as pessoas usem. Né? Tu não ter que fazer a reinstalação. Aquelas pessoas fazer backup do home, reinstala tudo, restaura e segue usando. Então, a ideia com o FedUp é que tu instala, tu faz um upgrade de versão sem dor. Né?
É bacana também que eles trouxeram 2 ambientes novos de desktop, o Mate e o Cinnamon.
As vozes foram ouvidas, né, para quem reclamava do GNOME Shell.
Exatamente.
Outra coisa, virtualização. Né? Tem bastante gente aqui que dá para conversar lá no stand da Red Hat ou do Fedora, que manja muito de virtualização. Né? E já no Fedora 17 e 18 foi integrado o OVIRT, que é mais uma ferramenta, uma grande ferramenta e uma dura ferramenta de gerência de virtualização. Né? E, novamente, algo que tu pode instalar no Fedora, lá, em um install OVIRT, pum, está lá, está pronto, está instalado, não precisa sofrer. Está, né, integrado na distribuição, não precisa baixar do site, já está integrado na distribuição e o Fedora faz questão de que continue sendo uma via de mão dupla com esse projeto upstream. Então, a gente ajuda a rodar bem no Fedora e ajuda o Fedora a rodar bem nele. E assim por diante.
Ah, mas então, o mundo não acabou em 2012, né?
Ia acabar em 21 de dezembro, lembra?
É. Mas e também o Fedora 18 atrasou bastante, né? A gente botou ali que ele foi lançado em 2012 ainda, mas não foi verdade.
É, na verdade, a gente falou em 2012, mas o Fedora 18 saiu em 2013. Né? Mas é que a gente teve todo tipo de piada dizendo que a gente estava esperando que o mundo acabasse para não ter que entregar. Enfim, tinha todo tipo de comentário. Né? Mas tudo bem, beleza. Né? Não tem problema. Chegamos em 2013, né? Estamos no novo mundo, provavelmente. E temos a questão de 4 dias, mais ou menos, lançado o Fedora 19, né? Já com o GNOME 3.8, que as pessoas dizem que é bem mais leve, né, e mais estável, digamos. Tem muita gente aí que instala o Fedora já com XFCE e coisa assim, né, mas eu gosto de sofrer, às vezes, lá eu uso o GNOME Shell. Né, eu acho que o computador tem que ser bonito também. Né?
Suporte a impressoras 3D. Também trazendo mais coisas de cloud, o OpenShift Origin e outras coisinhas mais bacanas aí, que a gente pode falar.
Estamos estourando um pouquinho de tempo, mas só para falar rápido, ou seja, 3D printing é novidade. Ah, meu Deus, 3D printing, beleza. Aí tu tem que fazer o quê? Tem que comprar máquina, tem que montar as peças, tem que baixar códigos e tudo mais, mas no Fedora a gente está fazendo o possível para já integrar a maior quantidade possível de drivers e CADs e programas, ferramentas para tu usar com impressoras 3D, de forma que tu possa instalar o Fedora 19, arranjar uma impressora 3D de alguma forma e já sair funcionando.
Qualquer 5 mil real aí compra, né? Lá fora, mas aqui no Brasil também.
É. O Fedora sempre teve um enfoque de ser uma distribuição de desenvolvimento, ou seja, uma distribuição que tem uma cadência de desenvolvimento, né, as pessoas às vezes falam que a Fedora não é para o usuário final. Na verdade, é para o usuário final também, mas a cliente quer que seja não apenas uma distribuição fácil de usar, boa de usar, cheia de funcionalidade. É. Mas a gente tem até a uma, quase. Já estamos acabando. No Fedora 19, a gente voltou a atenção para desenvolvedores iniciantes. Ou seja, no Fedora 19, tem uma série de funcionalidades para quem está começando a desenvolver. Eu quero começar a programar em Java.
A gente não está criando o Developer Studio, né?
Não é um Developer Studio da vida, não. Não, a ideia é o seguinte, aqui o Fedora vai ter, então, aplicações exemplo instaladas por default, templates para as mais variadas linguagens, mais ferramentas de auxílio para as mais variadas linguagens, documentação, etc. e tal. Para quê? Para que um desenvolvedor iniciante que só tem o Fedora instalado, na verdade é ótimo que ele só tenha o Fedora instalado na sua máquina, e ele pode instalar o Fedora na sua máquina e aprender a desenvolver, né, e fuçar, até porque não tem nada melhor para fazer no computador do que fuçar bastante nele, desenvolver, programar, mexer, né, e que seja mais fácil para o iniciante começar. Uma outra coisa interessantíssima que não está nem sendo muito falado ainda, né, uma novidade, a ideia do Federated VoIP, que basicamente meio que substitui, de certa forma, a necessidade de tu ter a telefonia convencional. Por quê? Porque tu pode pegar e telefonar para outra pessoa, né? Se todo mundo tiver o seu próprio servidorzinho no seu laptop, o seu serviço de Federated VoIP rodando, tu pode telefonar para pessoas, né, usando uma estrutura parecidíssima com DNS e endereço de e-mail. Então, eu quero ligar para o Jackson, meu amigo, e eu ligo, de certa forma, para jackson@gmail.com, alguma coisa assim, né? O sistema de VoIP que está instalado na minha máquina vai saber encontrar qual é o ponto na rede onde está o outro lado dele, digamos assim, que a gente estabeleça uma conexão VoIP, SIP e tudo mais, ponto a ponto, né, e não passando por um servidor central. Então, haverão, obviamente, assim como tem no DNS, haverão alguns servidores centrais para esse serviço e tudo mais, mas a ideia é que esses servidores centrais te ajudem apenas a chegar na ponta. E, então, tu conversa direto com as pontas. Né? Eu não faço a menor ideia como é que isso funciona. Esse é o máximo que eu consigo explicar. Né? Mas é interessantíssimo. Espero que funcione logo. Né? Java 8 não está nem pronto ainda, né? O padrão. Não está nem finalizado o padrão, mas a gente já tem um tech preview lá. Por quê? Porque a gente sabe que vai vir. Né? Então, já está disponível. Se você está lá o Fedora 19, já está lá disponível. Tu já pode ir testando as tuas aplicações, portando, fazendo uso daquilo que já está disponível e amadurecido no Java 8. E, ó, de novo, né, com a aposta em cloud, né, então, PaaS, IaaS, SaaS e outros AS, né, eu acho que o Fedora provavelmente é a distribuição de Linux que mais tem projetos e funcionalidades, né, alguma coisa AS,
badass,
né, integrados. É badass. Né, isso aí. Né. Então, vocês viram que começou humilde o negócio lá, tinha 2, 3 pontos no slide, né, começou a ficar cada vez maior. Ou seja, a ideia é que está cada vez mais rápido a quantidade de projetos que a gente integra no Fedora e disponibiliza, de forma que a pessoa possa facilmente encontrar lá no seu repositório de software e instalar, sem sofrimento. Né? E a missão, né, do Fedora realmente é o quê? É avançar o estado da arte do que existe em software livre hoje. Né, já, com o olho já no futuro. Ou seja, aquilo que está despontando como sendo um projeto interessante, que tem potencial e tudo mais, a gente já traz para dentro e ajuda a amadurecer. Às vezes não está pronto ainda, mas não vai ficar pronto enquanto não tiver gente usando e achando os bugs e achando as potencialidades. Não apenas as funcionalidades e deficiências, mas aquilo que é o potencial do que pode vir a ser. Né? Então, a ideia do Fedora às vezes, é muito mais o vir a ser do que o que é. Né? É o devir. Bonito isso, né? Palavra que Platão usava bastante. Então, se vocês gostaram, né, da ideia de fazer parte dessa inovação toda e desse, né, furacão, digamos assim, né, do software livre, né, fedoraproject.org começa, vocês conversam conosco, que somos embaixadores do projeto, a gente vai ter o maior prazer, né, em ajudá-los a serem colaboradores, tradutores, embaixadores, ou apenas usuários felizes também, se quiserem, né, do projeto Fedora, né, e contribuam sempre como puderem, como quiserem.
Se quiser jogar um pouco de conversa fora ali, a gente está no stand 40.
Stand 40 lá da Red Hat, ou o stand do Fedora. Né, estaremos em algum ponto ali, né, por ali. Opa! Então, alguma última pergunta, alguma Algum comentário? Está tranquilo? Gostaram do Fedora? Opa! O System Tap, como assim? Quanto tempo? Bah, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Eu sei que já faz bastante tempo que tem, porque eu uso no meu trabalho, usava, pelo menos quando era engenheiro de manutenção de software, eu usava direto no meu trabalho já há bastante tempo, mas eu não sei te dizer bem quando que começou fora. A gente pode procurar essa informação depois, né, de quanto tempo tinha fora. Eu sei que tem um monte de desenvolvedores do System Tap que trabalham para a Red Hat, inclusive, e que estão com interesse, né, já desde cedo trabalhar nisso e tudo mais. Nós temos, na verdade, eu não sei como é que a gente já está meio estourando o tempo.
Já estourou. Né?
Então, a gente tem alguns kits, né, de DVDs. Oi? Isso, a gente tem alguns kits de DVDs, canetas, adesivos e tudo mais do Fedora. Quem tiver interessado, né, a gente pode conversar, eu acho, ali fora, para não atrapalhar a próxima palestra, né, para quem quiser começar hoje. Obrigado.